Mas isso aqui não vai ler a leitura. Isso aqui não.
Mas é só o início aqui.
É só o início.
É. Só eu já estive olhando aqui.
Tá.
Uma página um pouco.
Ele, é, não, tá.
É até então,
aqui. Aí, tá. Tranquilo. São 18 horas e 10 minutos do dia 24 de julho, de junho de 2013, havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Eu solicito, então, o segundo secretário, ou seja, o vereador Davi Astrogil, faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito o primeiro secretário fazer a leitura da ata da sessão ordinária 020. No caso, então, dispenso a leitura da ata, tendo em vista que foi entregue cópia individualizada para cada vereador. Coloco, então, a ata em discussão. Coloco a ata em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se levantem. Declaro aprovado por todos. Solicito o primeiro secretário faça a leitura do projeto de lei 3.246/2013.
O deputado que nos faz presente, né, que não é para a primeira vez que a gente tem essa informação que o senhor vem em joia. Dizer aos colegas vereadores que ainda está assistindo que quem ouviu a leitura viu que se leu 10 projetos de lei nessa sessão. Desses 10 projetos de lei, 10 são contratações ou recontratações. E cada projeto tem uma redação das comissões que se pede o concurso público. A gente tem conhecimento e se sabe dos apontamentos que tivemos no outro prefeito que teve aí, e até devoluções de dinheiro por esses apontamentos não serem cumpridos. Então, a intenção das comissões é essa, a intenção de aperfeiçoar e deixar dentro das condições. Desses 12 projetos de lei, tem uma com a contratação da professora e tem um que é contratações de para construções, perante a Caixa. Então, foi o único projeto que teve uma emenda, né, para conhecimento de quem assiste às nossas sessões, que não teve projeto nenhum reprovado entregue ao prefeito. Então, essa emenda no sentido de ajudar. Vendo o jornal aqui do fim de semana, aqui tem agricultores retiram pedra da estrada de Potreirinhos. Queria fazer um comentário sobre isso aqui, dizer para os senhores que no momento do empedramento da estrada, o responsável, o que acompanhava a empleiteira que o fez, era essa pessoa que está falando. Foi eu mesmo, na atualidade secretário, que fiz o acompanhamento. Dizer para vocês, a grande dificuldade que a gente teve no momento foi de conseguir material de boa qualidade para que fosse executada essa obra. Nós tivemos a parceria do seu Juarez Padilha, do Leandro Hernandes, do Pedrinho Patia, do Boré, do Cristão, da filha do seu Ariguetes, do Arnoldo, do Edemar Cunha e do Ariguetes. Esses foram os que nós ofereceram material. E dizer que esses materiais, todos eles, não eram de boa qualidade. A nossa região, dessa região onde foi feito o empedramento, é uma região carente de bom material. E que a empleiteira que fez o contrato, ela teria que carregar 6 km máximo carga e descarga. Né? Então, aí se vê a grande dificuldade que nós tivemos, porque na propriedade do seu do Boré, do Cristene, da filha do Ari, do Pedrinho, a exploração do material não teve condições de botar nas estradas. Então, a gente vê no jornal aqui, segundo dá para interpretar, quem sabe interpretar o que se põe em jornal, que essas, esse serviço mal feito aqui foi há 3 anos atrás, que foi o prefeito que estava, que passou aí. Não foi. Foi feita com muito boa intenção. Se não ficou melhor, está aí a justificativa por que, que não ficou. E eu espero, prefeito, que o senhor tenha habilidade hoje, porque eu trabalhei por 20 anos quase como secretário e sei a grande dificuldade que eu tive e que as administrações tiveram e que o senhor vai ter para conseguir material para o nosso município. Isso aqui é uma dificuldade muito grande. Então, essas pequenas coisas atiradas assim para trás, isso não leva a nada. Isso aqui, quando nós fizemos, queria que vocês que acompanharam tivessem habilidade para ir atrás desse material e a legalidade para tirar esse material. Inclusive, no celular novo, tem um processo administrativo que foi tirado o material lá e ele está nos executando, está executando a Prefeitura Municipal. Então, nesse sentido que eu faço esse comentário. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, por vereador Adriano Marangô.
Eu gostaria de aproveitar esse espaço e dizer para os colegas que nos assistem e o pessoal que está aqui conosco hoje, que na última sexta-feira, eu e o vereador Adílio Perim, mais o secretário de Educação, Fábio Reis, e o senhor Antônio Cossetim, estivemos em Chapecó, Santa Catarina, numa reunião que já vinha agendada há muito tempo, em prol da Universidade Federal da Fronteira Sul, de realizar um campus, de construir um campus aqui em Juí. Então, é um sonho que se tem há muitos anos e que agora foi resgatado e está em fase de construção, caminhando esse sonho para efetivar. Então, repartir com vocês essa experiência que a gente teve lá, dizer que fomos recepcionados lá pelo reitor da universidade, o qual nos parabenizou, nós como um município pequeno, né, está representado lá por 4 pessoas, né, e o que ele nos passou é que ainda se precisa agregar força, quanto mais apoio político, melhor. Prefeitos, principalmente do município de Ijuí, né, que é onde se sonha construir esse campus. Né. Caso o município de Ijuí não se faça muito interesse, esse campo provavelmente vai para um outro município. Né. Então, aqui para nós, de Joia e região, Ijuí seria um local bem localizado, de fácil acesso. E quem que não gostaria de ter uma universidade federal próximo de nossa residência, né? Então, esse sonho está em construção e quanto mais apoio político, melhor. Então, queria só dizer isso para vocês, depois o colega Adílio pode comentar um pouco mais. O vereador Adílio já vinha de outras reuniões, eu fui a primeira reunião que participei, e gostei muito dessa possibilidade. Né? O reitor nos passava orientações também, quais os próximos passos de se fazer, né? Pediu apoio presencial nessas reuniões do prefeito de Ijuí e prefeito da representante da Muplan também. Então, unir forças e continuar em busca desse sonho que pode sim virar realidade num breve espaço de tempo. Obrigado, presidente.
Estou com a palavra para o vereador Adílio Perim.
Engatando na conversa, na fala do vereador colega Adriano, e já aproveitando também a presença do deputado, se ele ouvir falar nessa discussão, deputado, né, da vinda da Universidade da Fronteira Sul, precisamos, né, vamos pedir a público aqui, junto aos colegas vereadores e à sua assessoria, nessa discussão, então, da vinda da Universidade da Fronteira Sul para Ijuí. Né, porque a possibilidade hoje são 3 campos, um Ijuí, Passo Fundo e Vacaria. Né? Então, acho que a soma de forças aqui vai ser importante. Né? Porque na disputa, na época, quando se criou a universidade, era para estar o campus em Juí. Mas aí, na discussão na região, ficou a região das Missões, foi para Celularco e não veio para Juí. Nós estamos de novo. E lá, nós saímos, na verdade, com 2 tarefas principais. Três tarefas. A primeira é juntar, então, fazer essa articulação com mais... Né, seja com deputados, senadores, a relação até com o próprio ministro, né, e da educação, o Mercadante, porque nós temos que botar em pauta, né, a universidade, e porque tem outros municípios interessados, né, então depende da articulação mesmo. A segunda é nós fazer, e o município de Joia vai ser consultado, porque nós temos que fazer, melhorar o projeto, colocando a região noroeste colonial, quais são os dados, quem é a população, produção, questão da escolaridade, então tem que fazer esse trabalho melhor, né, de mobilização, quem é a região que vai ser beneficiada. E a terceira, que aqui compete, acho que é a tarefa para todos nós também, é quais são os cursos, de 3 a 5 cursos, prioritário para iniciar a universidade. Né? Então, é importante o nosso debate, a nossa colaboração, dizer quais seriam os cursos importantes para a nossa região. Abre a universidade em Juiz e a Universidade Federal. Qual é os cursos prioritários? Passo Fundo já definiu, está definido, é medicina. A universidade vai abrir com o curso de medicina. Já está acertado, já eles bateram o martelo. Mas nós ainda na região não tem, porque uns atiram para um lado e para o outro. Então, nós temos que fazer esse debate. Qual é a nossa prioridade? Né? Então, é até importante, né, o nosso papel enquanto vereadores, aonde vocês conversarem, nos ajudem. Bom, o que, que seria interessante? Né? Então, nós temos que fazer para os próximos dias. E a definição vai para o conselho administrativo da universidade. E nós temos vantagem, porque nós temos representante aqui de Joia, pelo MST, o Cossetinho faz parte, né, do comitê, e o presidente do comitê também é nosso amigo, conhecido, é do Paraná, é o Leomar Zimmer, né? Então é o presidente do comitê, também te conhece há um bom tempo, colega lá do Paraná, assentado e faz parte da Universidade Federal, e o vice-presidente estava junto na reunião, né, lá é um vereador de Chapecó, né, um ex-seminarista, e a vereadora de Chapecó estava presente. Então a reunião acho que foi produtiva, e tem grandes possibilidades, sim, nós então conseguir a Universidade da Fronteira Sul com campus em Juiz. Mas, qual é o gargalo que hoje deu, ultimamente, aí com o Juiz? É o fato do curso de medicina da Unijuiz. Ali deu uns entraves. Então, o pessoal, essa semana tem reunião com o prefeito de Juiz, com o Balim, para acertar. Bom, tem problema, o Unijuiz está aí, mas nós queremos a Universidade Federal. Então, acho que isso é o que até ficou meio na audiência lá, não tinha ninguém da prefeitura de Juiz. Isso até não foi bom, teria que ter, tinha representando Juiz, mas ninguém da prefeitura. Porque nós estávamos lá em 16 pessoas, né, representando Joia e Juiz, Cruz Alta, Ajuricaba e Bozano. Né? Então, era uma comitiva bem representativa. A segunda questão, né, já que nós estávamos, o Willo já deu uma comentada, era a questão dos projetos aprovados. Né? E como eu sou relator ali na comissão, então todos eles com essa ressalva, né? Os colegas viram, nós aprovamos, mas todos eles têm essa ressalva. Eu sei que talvez não vá conseguir fazer já para o próximo, mas tem que se pensar, porque são várias contratações, nós estamos fazendo já a aprovação na terceira vez os contratos. Né? Então, como é que a gente pensa aí? Acho que está no projeto plurianual para os próximos 4 anos, deve estar a questão de concurso público, né? Mas ele é, na verdade, de imediato. Tem outra questão, deixar para o segundo momento. Obrigado, presidente.
Passando às explicações de líder, está com a palavra, então, o vereador Luiz Carlos Souza, líder do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor prefeito, senhor deputado e seus assessores e os demais. Que muito nos honra, deputado Marlon Santos, esteve durante o dia assessorando nosso prefeito junto com seus demais assessores para que ajude o nosso prefeito a conseguir mais verba, conseguir mais projeto, conseguir a clarear algo que a gente precisa, que Joia precisa. Muito obrigado, Marlon, nós do PDT ficamos muito honrados com a sua presença durante hoje o dia aqui, que dá para dizer para o senhor que a maioria dos deputados que vem na Joia vem meio correndo. E o senhor tranquilo, está o dia inteiro, muito obrigado pela presença e que hoje vai ser um dia que vai valer muito para nós, joiense, e claro, para o prefeito. Muito obrigado da sua presença e os seus assessores. Nós do PDT, né, pastor Davi, fiquemos muito honrados. Muito obrigado. Eu quero falar sobre as contratações. Eu fiquei os 4 anos que passou, a gente aprovando contrato, mas contrato a gente pedia que fizesse concurso, e se passou os 4 anos, e daí o prefeito que passou fez. E eu peço para os senhores vereadores que isso aí já, a gente já vem acostumando, e vamos aprovar mais esse ano aí, para o ano que vem o prefeito com certeza vai fazer concurso, e aí as coisas ficam tudo beleza. Sobre as estradas, a gente sabe que agora é inverno, chove, garoa, o transporte do leite dos alunos, a gente sabe que é complicado. Mas, com certeza, o prefeito e o nosso secretário vão fazer, na medida que abrir o sol, recuperar esses trechos que estão com problema. Com certeza. Por hoje seria isso. Muito obrigado.
Está com a palavra por 5 minutos o vereador Marco Antônio Moura.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, prefeito Zé Roberto, deputado Mário. Gostaria de falar sobre essa semana aí, meu caro amigo Tocaio, que nós não fizemos nenhuma reunião do nosso projeto, né? Vamos ter que combinar com o prefeito para nós se encontrar no máximo essa semana para nós começar a nossa caminhada para aprovar o nosso projeto de lei de incentivo à agricultura familiar, que nós fomos em Marques de Souza, tem um projeto lá que é referência no estado para incentivo dos pequenos produtores, e deu resultado lá, e a gente vai tentar fazer um trabalho aqui os demais colegas, com toda a comunidade, porque um projeto de lei não é assim para ser aprovado. E a gente vai começar a trabalhar, né, Tocaio? Essa semana não deu, mas vamos ver se encontremos com o prefeito para nós ter o ok da administração. Também falar dessas contratação e recontratação, nego da Gaita, não sei até quando, não sei que lei que ampara, que lei que desampara isso aí, que é para 3 meses, não é mais para 3 meses, e recontrata e volta a contratar de novo. Também me chamou a atenção o óbito medicinal aqui da Rondinha. Espero e tomara que dê certo, que, né, que vá para frente aquela coisa ali. Assim, não sei qual é o executor disso aqui, Coordenadoria Regional de Saúde do município de, né, Secretaria Municipal de Saúde de Joia, Unijuí, Mater. Essa Unijuí aqui não sei como é que é. Se é ela a executora desse projeto. Hã? Ah, os agricultores. Ah, não, então tá. Não, então eu já fico mais tranquilo. Porque essa Unijuí aqui mandou. Essa Unijuí que mandou para as férias ali uma vez o cara fazer uma barragem com uma bitorneira. É, e deu no que deu. É. Agradecer a presença do deputado Magno Santos de estar aqui com nós. Valeu. Muito obrigado, presidente.
Está com a palavra por 5 minutos o vereador Valdir Rosane Sarturi, PMDB.
Bem, no espaço de líder eu sempre comento isso, que gosto muito de falar em política, e dizer para o vereador Luiz Carlos Souza, esse contrato é recontrato, sempre existiu, é verdade. Mas as leis federais e as leis estaduais, nesses congressos que a gente vai, estão nos orientando que nós temos que acertar nossa lei orgânica. E tomara que não sobe para o prefeito no fim. É isso, é um grande interesse meu e da maioria dos vereadores que no fim não sobe para o prefeito. Marcos Santos, queria me dirigir ao senhor, seu Marcos Santos, que nos espaços de líder dessa Câmara aqui, eu tenho criticado o seu partido aqui. Tenho criticado, e o que se fala está escrito, está aí nos anéis da Câmara para quem queria ver. Eu queria que o senhor, como PDT e como um visitante do nosso município, fosse um que viesse aqui, nos abraçasse e nos ajudasse, porque o PDT aqui na Joia hoje só levou voto e não trouxe quase nada para o município de Joia. Isso aqui eu tenho dito aqui, inclusive tem um rapaz aí que levou muito voto aqui na Joia e não trouxe nada, que é o tal de Pompeu de Matos. Tomara que nunca mais venha na Joia mentir para esse povo aqui. Porque era um dos deputados mais votados aqui dentro do município de Joia e fez mil e uma promessas para esse povo aqui e não cumpriu nada. Nada mesmo. Isso nós tínhamos uma discussão com o vereador Luiz Carlos Souza, o vereador Luiz Carlos Souza do PDT, reconhece isso do Pompeu. Né? E eu tenho dito aqui nos espaços de líder que nós precisamos de gente, eu sou do PMDB, tenho meus deputados, nós ajudamos. Nós ajudamos até porque o Peronde é filho de Joia. É uma obrigação a mais que ele tem e tem os familiares deles aqui. Mas nós precisamos de votar para quem nós ajuda. O prefeito sabe, né, prefeito? Nós temos que se abraçar, que esse município aqui está entre os 7 maiores do Rio Grande. Nós temos aí uns 1.500 quilômetros de estradas gerais e uns 2.700 estradas vizinhais. Para quem foi secretário, porque só não fui secretário de um dos prefeitos, eu fui de todos. Tenho conhecimento da dificuldade que se tem. E se não se abraçar com pessoas igual o senhor que está aqui com essa disposição nos ajudar, fica uma dificuldade enorme para nós tocar esse município. Enorme mesmo. Prefeito, eu sei que o senhor é bem intencionado, sua equipe é bem intencionada, mas eu sei a dificuldade que vem pela frente aí para tocar esse município pelo conhecimento que a gente tem. Tá? As críticas são válidas, então a gente quando faz relatos, faz observações nos projetos de lei, não é porque nós somos críticos que somos adversários do prefeito. Porque as leis federais e as leis estaduais mudam e a nossa lei orgânica nós vamos ter que mudar, presidente. Vamos ter que mudar para adequar. Porque essas contratações e contratações se sabe que é uma vez mais outra e depois corre o risco de ser apontado. É. E prefeitos que têm pouco poder aquisitivo, que não têm um grande capital, se cuide. Se cuide, porque nós temos um ex-prefeito aí que é um capital grande, hein? Ele tinha um bom capital, está quase que tá descapitalizado de pagar isso aí. Então, o prefeito tem esse conhecimento, como esse vereador, que se criamos junto, que ninguém está para atrapalhar. Nós estamos para ajudar e não errando, a gente soma. E errando, a gente corre para trás. Muito obrigado.
Está com a palavra, por 5 minutos, o vereador Adílio Perim, PT.
Primeiro, duas questões agora, então. Primeiro, só reforçando, já que está na questão do horto medicinal, né? Isso aqui é puxado por um grupo de famílias lá do assentamento Rondinha. A propriedade é na propriedade do Roque, que é presidente do Conselho hoje Municipal de Saúde, porque ele nunca plantou soja e não usou veneno. Então, quem deu aval à Unigi, porque é o engenheiro agrônomo Luiz Volney, né, que faz parte do Conselho de Saúde da região de Juí e é agrônomo pela Unijuí. Então ele foi lá juntamente com a secretária e deu aval. Essa área não tem, com análise de solo, não tem uso de veneno. Né? Então ela é de fato, mas é um grupo, inclusive eu faço parte, né, de famílias que vai plantar, que vai desenvolver essa experiência. A segunda coisa que eu queria voltar a fazer uma reflexão, né, é sobre as mobilizações que mexeu com o nosso país. Né? Só não tivemos na Joia. Mas tinha gente a fim de fazer. Né? E do ponto de vista, para nós, na nossa função de político, isso foi um puxão de orelha dos bem grandes. Porque aqui não vamos dizer assim, ah, ferrou com a presidente. Isso vale para todos nós. E a gente agora começa a vir uns comentários, se dependendo de quem, qual é o jornal que a gente vê, ou qual é o noticiário que a gente assiste, começa a pegar mais no pé de um de outro. Mas eu acho que aqui, para todos os partidos, isso é um puxão de orelha, porque, de fato, qual é a nossa função? Que vai desde a contratação, quem é que a gente bota a trabalhar lá, como é que nós desenvolvemos o nosso papel, ou seja, as políticas públicas de governo estadual e federal. Que bom que a internet, até que enfim, para a juventude, serviu para uma excelente ferramenta. Articulação e não só botar besteira lá na internet, nos Facebook da vida. Então, para vocês verem o poder que quando o povo quer, que se nós olhar, a façanha começa pelo Rio Grande, que é quando lá em março os estudantes começam a mobilizar em Porto Alegre por causa da passagem, né, por causa dos centavos que aumentou, levaram um pau na frente da prefeitura, isso mexeu, foi para São Paulo, levaram mais um pau da polícia, e isso enferveceu. E o pior, né, gente, vocês viram que as bandeiras políticas não entravam no meio. E uns quantos tentaram. E o pau pegou, mandaram embora. Então tem várias leituras que dá para fazer, mas na nossa função de político nós temos que refletir na função que nós estamos, ou quem, né? No caso hoje aqui nós temos um companheiro que é deputado, que está aqui na função, que exerce essa função, né? Seus assessores, como nós temos vários outros, né? Quer dizer, qual é o papel, o que, que isso quis dizer da juventude ir para a rua? Parecia que estava tudo tranquilo. E, de repente, o alvoroço que deu. Então, acho que isso é muito importante, nós temos que pensar, né, o que, que é a sociedade, o que, que a gente faz, o que, que é bom para a sociedade, porque a gente vai patrolando, né, e não dá bola. Ah, eu estou nessa função e eu acho que o povo foi para a rua. E eu senti isso na pele, participo, faço parte do movimento social, do MST, e quantas vezes nós somos taxados, né, os vagabundos eram os baderneiros. E agora? É a juventude, é o povo que está na rua. Então, acho que esse foi um papel fundamental, que acho que a democracia só tem um problema. Bom, do ponto de vista, não tem partido, não querem partido. Bom, quem é que coordena também? A baderna, às vezes, toma conta. Então, são vários fatores que a gente tem que pensar, né? E ouvir, se possível, ler, porque vai vir quem vai fazer as reflexões daqui para frente. Porque não adianta dizer, ah, você ferrou a presidente... Não, ano que vem tem eleição, vamos votar. Mas quem é que assume? Quem é o... Como é que a gente analisa isso? Acho que isso é uma reflexão para a gente nós fazer e pensar tudo isso que aconteceu na semana passada e eu acho que continua. Obrigado.
Obrigado, vereador Adriano. Você está com a palavra por 5 minutos, o vereador Adriano Marangon.
Ainda nessa mesma linha do colega Adílio, também... Tenho dois pontos para conversar. Um seria esse dos protestos ocorridos, né? Dizer que quando o povo se organiza, né, e se une por uma mesma causa, as mudanças acontecem, né? Então, esses protestos demonstram isso na fala da presidenta, nos governadores, prefeitos das grandes capitais. Então, quer dizer que a união do povo conseguiu trazer melhoria. Né? A gente já sentiu nessa primeira semana de protesto que a coisa já mudou, já melhorou em alguns pontos. E eu acho que isso vai trazer frutos por muito mais tempo. Né? Esse negócio do pré-sal, dos royalties, isso depois que entrar na lei vai contribuir para todos os municípios, inclusive o nosso. Né? Então é muito importante quando um grande grupo se une, sai às ruas, a gente vê a mobilização no Brasil todo. É uma pena que uma pequena parcela, né, vai para badernar, né? Mas, graças a Deus, não estraga o brilho do protesto pacífico, como a presidente Dilma comentava na sua fala. Né? Então, todo protesto pacífico é muito bem-vindo. Então, também dizer que aqui em Joia não teve, mas joienses participaram, em cidades próximas e em Porto Alegre também. Né, e muitos de nós gostaríamos até de estar junto em algum protesto por algum benefício que nos traria para o nosso município. Né, então, só comentar isso. Segundo ponto, é falar da importância dos deputados para o nosso município. Né. Deputado Marlon Santos, um prazer a gente recebê-lo aqui na Câmara. Dizer que para o município... Como o colega Ilo comentava antes, nosso município ele é um município pequeno em população e em receita, mas é muito extenso. Né? Então, a gente tem a gente, eu digo a gente, mas no caso o prefeito, o município tem muita dificuldade de se manter, né? Então é preciso ter esse apoio dos deputados. Que bom que o senhor pode passar esse dia aí com o prefeito e visitar a Câmara, né? Venha outras vezes, a sua comitiva também, né? E que a gente possa colher os frutos dessa visita para frente aí, né? E é importante a gente somar, unir forças, pegar o exemplo do povo que saiu às ruas e a gente se unir aqui, em Joia mesmo, por um bem comum para o nosso município. Então, vejo com muito bons olhos a sua visita e desejo sucesso aí para o senhor e que para o prefeito também. No mais, muito obrigado, presidente.
Eu gostaria de passar a presidência ao meu vice, Sarturi, e usar o meu espaço.
Com o presidente, com a palavra, o vereador Jorge Abreu.
Senhores vereadores, é com satisfação, mais uma vez, nós recebemos a presença, então, do prefeito, já disse antes, deputado Marlon, do PDT. Seja bem-vindo, sinta-se em casa aí, no município de Joia, deputado. E aqui é uma terra de gente boa, gente hospitaleira, que recebe muito bem. Mas como refletiu anteriormente o vereador Sarturi, realmente essa injustiça aí com o nosso município, o PDT está devendo há muito tempo. Também cobrava isso. Eu sempre cobro de todos os deputados. Eu visito, quando vou a Porto Alegre, sou PSDB, visito os deputados do PT, já cobrei da deputada Manuela, tenho um compromisso, né, Adílio, com assentamento, de uma emenda parlamentar, porque eu vejo assim, que o deputado que levou o voto é daquele que nós temos que cobrar, sabe? Então o deputado veio, pediu o voto, tomara que o senhor seja bem-vindo, seja bem votado aqui, traga bastante recurso para nós. Então é nessa linha aí que nós temos que trabalhar. Então eu acho que nós não temos que... Eu tenho passado isso para os eleitores também, o eleitor tem que cobrar serviço do político, aquilo que ele precisa. Tem que mudar a vida das pessoas, e esse trabalho tem que ser feito pelo político. Então, o senhor leva essa lembrança de nós aqui, e que o senhor tenha a sorte de participar de uma outra Câmara de Vereador, que não tem briga, não tem discussão, é tudo votado, os projetos, assim, bem harmonicamente. E eu agradeço pelo comportamento que os vereadores têm, e a experiência hoje que já fomos adquirindo aqui na casa. Isso tem dado para nós uma importância muito grande. Um bom elo com o prefeito municipal, pensando nas coisas boas, e é nessa forma que o município, que o Estado vai desenvolver, vai crescer. Então, muito grato pela sua vinda. Eu queria aproveitar, então, aqui, pedir desculpa aí para o Adílio, que eu vou ter que registrar aí meus 25 anos, que o meu PSDB comemora amanhã, com muita honra, então. Então, amanhã certamente tem uma movimentação no Estado, né, em alguns municípios, mesmo sendo um partido pequeno aqui no Estado do Rio Grande do Sul, mas hoje o PSDB governa 47% do povo nos Estados. Nós temos um grande número de prefeitos e somos democratas, temos um currículo partidário. Eu estou nos últimos 2 mandatos eleito pelo PSDB, estou participando do 7º mandato, como é do conhecimento de todos, mas sempre com a linha. E essa linha foi que eu procurei o PSDB pela transparência, pela democracia, pelo respeito à sociedade e tentar, sim, cumprir o máximo daquilo que se fala e que se promete. Então eu estou feliz de estar nesse partido, mesmo fazendo oposição do governo federal hoje, mas eu me sinto satisfeito com o crescimento e o desenvolvimento dos meus companheiros de partido. Fiquei muito feliz, e eu levo você, recorde, eu deputado aqui, no governo Ieda, nunca veio tanto recurso para o município da Joia, de um governo do Estado, e isso eu desafio qualquer partido, porque em relação ao governo do Estado, pelo um vínculo criado entre uns deputados e pessoas que estavam comprometidos mesmo com Joia, de todos os partidos. E tivemos um apoio muito grande no governo, então no governo Ieda, e que oportunizou a Prefeitura Municipal fazer uma grande recuperação do seu parque de máquinas em nosso município. E hoje está trabalhando aí para a sociedade em todos os cantos desse município. E quero também me reportar aí em relação que o PSDB foi autor, né, Adílio, do Plano Real, que do dia 31 faz 18 anos, vai ficar de maioridade o Plano Real. Teve uma estabilidade no governo. Então, vocês lembram muito bem, quando o Fernando Henrique perdeu a eleição para o Lula, quem dizia que ele não ia abraçar o Lula, ele foi, entregou a faixa, deu o abraço, cumprimentou, e são companheiros de churrasco, de encontro, quando se visita. E eu acho que a democracia é isso aí, e o Fernando Henrique deu um bom alinhamento para o Lula, porque, inclusive, vamos dizer, a Bolsa Escola foi criada no Fernando Henrique, Vale Gás, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, foi criado no governo Fernando Henrique, e isso serviu, então, para dar um alinhamento. Então, o país estava com os pés no chão. Houve uma mudança na forma de administrar, mas, embora ganhando as eleições, mas, no decorrer do tempo, hoje está vindo alguns descontentamentos. Nem tudo que é bom hoje, ele é bom no futuro. Então, isso é uma coisa que tem que ser plantado e levado esse conhecimento na política. Hoje eu vejo que tem muitos programas sociais, muitas coisas, que no momento ele é bom, mas no futuro ele pode ser um problema. Desde um financiamento, hoje ele é bom, mas no futuro pode ser um problema. Então, essas coisas têm que ser bem analisadas e é por isso que eu concordo com muitas ideias que o Fernando Henrique tinha e tem ainda e vem se expressando nos meios de comunicação. Em relação a esses protestos, é uma coisa verídica, nunca aconteceu no país, então eu levo a presença do deputado e levo de nós aqui. Nós somos um povo sofrido, nós somos um município aqui que precisa muito de recurso do governo. Agora, é lamentável se nós tivéssemos um vereador corrupto, um prefeito corrupto, e não tivesse médico para levar lá no fundo do município, não tivesse óleo diesel para botar na patrola, e para patrolar uma estrada de um produtor. Então, temos a nossa deficiência, mas nós não temos corrupção, graças a Deus, em nosso município. E nesse rumo que nós temos que trabalhar. Então, nada mais claro que a juventude se tocar. Hoje as dificuldades são muito para quem trabalha e produz. Hoje a sociedade, a área da agricultura, vive num caos. Quando quer folgar um pouquinho, o porreto vem. É imposto em cima de imposto. Né, deputado? Hoje, uma pessoa que tira leite, ela levanta às 4 da manhã, 5 da manhã, então é uma dificuldade muito grande. Tem pessoas na cidade também que pegam ônibus às 4 da manhã para ir trabalhar. Em Porto Alegre mesmo tem isso. Então as dificuldades são muito grandes, os governos precisam pensar melhor. Dizem, entra quando ser candidato, vão reduzir imposto, vão favorecer daqui e dali, depois entram lá e cada vez criam mais imposto, cada vez dificultam mais. Só que vão. O Congresso Nacional, por exemplo, triplicou quase o número de servidores, aumentou 3 vezes mais o salário. Então, são essas coisas. O governo do Estado também fez a mesma coisa nos seus cargos de confiança. Como que o povo vai ficar satisfeito com isso? A presidente Dilma tinha 27 ministérios, foi para 39. Tudo isso é ônus que vem onerando. Quem que paga o pato? Então, de algum sai, é de quem trabalha e produz, e essas dificuldades vem gerando. A dificuldade hoje para uma pessoa estudar, filho de um agricultor, é muito difícil. Então é fácil, tem um programa de rádio aí anunciando dinheiro para a agricultura. Mas nós temos aqui os assentados, nem sequer o título tem das terras. Nós temos reassentamento e temos uma luta, faz mais de 20 anos, não consegue pegar o título. Vai para no Banco do Brasil, chega lá, cadê os seus documentos? Mas não tem. Hoje, se eu não tenho terreno, você não faz a casa. Se não tem a terra, não financia a lavoura. Isso aí não é agricultura, isso não é governo voltado para a pobreza, para realmente que queira que o município desenvolva. E nós, o senhor leva essa lembrança de Joia. O município de Joia é um dos municípios no estado com maior problema financeiro. Pela quantidade de pessoas que tem. Nós temos 9 assentamentos, nós temos uma deficiência de máquina para fazer estrada, de óleo, de veículo para trafegar, para atender na área de saúde. Nós até fizemos muito pelo que temos, porque falta mais de 600 mil para completar o transporte escolar aqui no município. É muito difícil de administrar. Coragem tem que ter, como disse o vereador Ailo, hoje para ser prefeito em Joia. É muito difícil. E eu gostaria que o prefeito repensasse a forma de administrar também e procure
de aproveitar algum cargo, se precisar que seja extinto, como tem aqui, alguns contratos que podem ser extintos e reaproveitados o servidor, hoje seria a maneira que nós teremos de fazer. Porque não podemos botar e botar e botar gente, nós temos que ver que aqueles que estão concursados, não tem como demitir, só quando se apresentar. Então, preciso dar uma reclassificar nesse servidor e dar um treinamento e talvez aproveitar ele para uma outra função. E tem que buscar essa forma, porque senão daqui a pouco o município vai ficar inviabilizado. Essas situações são muito difíceis. E não adianta nós falar hoje e não cumprir amanhã. Então, essas coisas cada vez vem complicando mais, principalmente a juventude, que vem de baixo e quer que a coisa vá para frente. Então, era isso. Queria, com a permissão do presidente aqui, e encerrar a sessão, quando são 20 horas e 5 minutos, e agradecer a Deus por nós permanecer aqui e desejar boa-vinda. Sou muito grato por todos os presentes. Muito obrigado.